Oi, gente, eu sou Eduardo Sterblitch.
Eu sou o Chico Bosco.
Eu sou o Russo Passapusso.
E eu sou o João Vicente. Esse é o podcast do Papo de Segunda. Papo de Segunda começando. Muito boa noite, Brasil. Muito boa noite, meus debatedores.
Boa noite, meu convidado ilustre,
Paulo Vieira. Uma salva de palmas para o Paulo Vieira.
Obrigado, Paulo.
Vou pedir licença aqui ao Paulo Vieira para a gente falar de uma coisa que é triste, que é inevitável que a gente fale sobre a tragédia histórica que está acontecendo nesse momento no Rio Grande do Sul. As chuvas já causam danos em 364 dos 497 municípios do estado. São mais de 83 mortos, são 111 desaparecidos e mais de 1 milhão de pessoas afetadas com essa tragédia. Antes de abrir a conversa, eu vou fazer uma convocação a você. O Rio Grande do Sul precisa de ajuda e quem quiser doar o que for, qualquer valor vale, pouco ou muito, acessa esse endereço aqui, ó, paraquemdoar.com.br/soschuvasrs ou aponta o celular para o QR Code que está aqui na tela, tá bom? A gente fica meio sem saber o que dizer, né? Sem saber o que sentir numa hora dessa.
Sentindo
muito impotente, na verdade. Nossa. Querendo saber mais ou menos o que dá para a gente fazer, mas eu queria saber de Francisco, para começar, o que dá para a gente aprender numa tragédia como essa?
Então, João, eu acho que há algumas décadas atrás, a questão ambiental ela ainda era muito abstrata, né? Assim, a camada de ozônio, com o tempo vai subir o nível do mar.
Vem aí,
né? Alguns anos atrás, começaram a se multiplicar...
Eco 92, lembra?
Lembra da Eco 92?
E a Biedran.
Então, pois é. Há alguns anos começaram a se multiplicar os eventos extremos, mas ainda algumas pessoas dizendo, sempre choveu no verão, sempre teve enchente no verão, desde que eu sou
criança.
Coisa
de esquerdista.
É, exatamente. Eu acho que agora... Assim, o que está acontecendo é que no mundo inteiro tem uma quantidade de evento extremo. Estava conversando com o Paulo lá dentro, né, Paulo? A gente foi na Amazônia. Uhum. Eu presenciei a pior seca da história do Rio Negro, no final do ano passado. Assim, eu estava num afluente do Negro que era mato, né?
Então, eu tinha ido meses atrás e estava cheio.
Exatamente. Foi uma queda muito abrupta,
muito,
né? Então, eu acho assim, que a água chegou no nariz dos negacionistas, entendeu? Então, eu queria falar sobre isso, João, assim, que o negacionismo, ele tem pelo menos três aspectos, assim, três perfis, assim. Tem um negacionismo que eu acho que é abertamente cínico, dos donos do grande dinheiro, assim, que a gente, aos quais não interessa admitir que vai ter que moderar o apetite por lucro, porque isso vai comprometer a questão ambiental do planeta e as condições favoráveis à nossa espécie humana, simplesmente, né? As pessoas negacionistas cínicas, elas têm que ser derrotadas, simples assim. Tem um outro negacionismo, que é um negacionismo que é de ordem psicoafetiva, assim, que é uma espécie de autodefesa do sistema psíquico das pessoas, porque não é fácil você lidar...
Negar uma doença.
Tipo, negar uma doença, porque, cara, você admitir para si mesmo a hipótese do fim da humanidade...
Todo mundo nega uma doença.
Por ação humana, é difícil. Então, a gente vai ter que lidar com desativar esse negacionismo, é uma coisa difícil para caramba. E tem um terceiro negacionismo que ele está ligado ao desenvolvimentismo, a um certo conflito que existe no mundo, que é... O mundo é muito injusto, o Brasil é um país de desigualdades ainda muito gritantes, então para você gerar mais emprego, gerar mais renda, surge o conflito para você que você tem que incorrer em mais agressão ao meio ambiente para produzir maior renda. Para você desativar essa espécie de negacionismo desenvolvimentista, o mundo tem que se tornar mais igualitário. O Brasil tem que se tornar mais igualitário, porque senão você fica nessa alternativa infernal de ter que explorar a foz do Amazonas, ter que criar novas usinas, deslocando populações, prejudicando populações indígenas. Então, assim, ou o mundo vai se tornar mais igualitário, ou não vai se tornar.
Ou não vai se ter mundo.
Ou não vai ter mundo. É nesse ponto.
Não, o mundo vai ter, o que não vai ter, mas é a gente. Mas é a gente.
Isso,
é,
não vai ter, continua. Exatamente.
Paulo, como é que isso te bateu, assim? Como é que isso vem te batendo?
Foi, primeiro, com uma tristeza absoluta, assim. Eu não tinha visto o que estava acontecendo. Eu estava gravando um tempo, assim. Eu sei que um dia eu liguei a televisão e o mundo estava acabando há 3 dias. Eu fiquei muito impactado. Eu fui ver o que estava acontecendo, fiquei muito impactado com as notícias, com os números, com as imagens, né? Os áudios são dilaceradores, assim, né? Os áudios relacionados à enchente. E aí, imediatamente, fui ver o que eu podia fazer para ajudar, né? Divulgar, eu acho que é o mínimo que a gente faz, né? Nós que temos voz, o mínimo que a gente pode fazer é divulgar, ajudar, né? Financeiramente,
acho que,
inclusive.
Você que viaja por aí muito, né? Uhum. Você acha que o povo é mais altruísta ou mais egoísta?
Eu acho que o povo é mais altruísta. Eu acho que as pessoas são mais generosas. Eu realmente, o Avisa Lá Que Eu Vou, ele é um programa que a gente criou porque a gente estava num momento de muita descrença do país. E a gente estava num momento em que pensava, caramba, eu estou enganado em relação ao meu país. Meu país é feito de gente horrível. Meu país é feito de gente horrível.
É uma sensação que muita gente teve, né?
Exato. E a gente foi para o interior do Brasil com essa contratese, dizendo, não, tem um Brasil, um outro Brasil, que é o Brasil real, o Brasil da maioria, que é um Brasil generoso, é um Brasil afetuoso, é um Brasil ainda rural, é um Brasil cheio de amor, de esperança. Eu acredito muito nesse Brasil, assim. Eu não acho que as pessoas são más, que as pessoas são egoístas. Eu acho que isso são sentimentos que se revelam, sabe? Muito também nos grandes centros, mas eu acredito que o Brasil, a maioria do Brasil, é altruísta.
É bonito isso que você falou, assim, essa... Porque eu vi... É um movimento muito bonito, né? Que a gente está vendo aí, tanto nas redes sociais como nos jornais. A gente vê um Brasil que está se movimentando em torno dessa tragédia. Está gente pegando barco, indo ajudar. Tem gente mandando... As empresas mandando água, que a água é uma das coisas que tá acabando, né? Acabou já em muitos lugares. E é um movimento muito lindo, mas eu, semana passada, eu postei um vídeo do Eduardo Leite, governador do estado, dizendo como doar, dando pix, essas coisas. E eu fui surpreendido, não que eu ligue para esse tipo de coisa, eu ligo até quando eu falo alguma coisa errada e alguém me bate, mas nesse tipo de coisa, fui surpreendido por muita gente falando de política, dizendo, agora é fácil falar... Esse cara apoiou o Bolsonaro, então como é que você está apoiando ele? Muito fácil falar aí da sua mansão. E aí eu fiquei pensando muito sobre isso, assim, quem são essas pessoas, né? Essa descrença na humanidade mesmo. Quem são essas pessoas? O que que leva, nesse momento de total devastação de um estado inteiro, as pessoas tão preocupadas em bradar ódio? A minha única teoria é de que essas pessoas olharam para dentro nesse momento e só acharam isso para dar ódio. Mas essa sua teoria me acalma, que talvez a gente viva numa bolha de ódio. E fora da nossa bolha de ódio, haja muito amor.
Muito. Eu acho que a rede social tem esse poder de pintar o mundo pior do que ele é. Eu acho realmente isso.
Amplifica.
Muito. Eu acho que o mundo é muito mais simples, o mundo é muito melhor. Eu adoro aquele meme, não se fala em outra coisa que na Estação da Luz. Uma foto da Estação da Luz acontecendo.
Exatamente.
As pessoas indo trabalhar, indo fazer suas coisas, cuidar das suas vidas.
Você pensa, estão me cancelando.
Estão me cancelando. Meu Deus, todo mundo está falando sobre mim. Não está.
Não sabe
está,
nem quem é você.
Não sabem quem é você. As pessoas estão fazendo outras coisas. Uma amiga minha, eu vi uma amiga minha dar um esporro na filha, que eu achei muito bom, que a menina falou assim, mãe, tá todo mundo indo em tal restaurante? E ela falou, não, filha, todo mundo tá lutando para pagar conta. Todo mundo tá tentando sobreviver. Todo mundo, todo mundo tá dando duro, todo mundo tá lutando, todo mundo tá tentando. Todo mundo não tá indo a tal restaurante.
Tem quatro ou cinco.
O seu algoritmo tá indo no restaurante, sabe? Todo mundo tá tentando levar vida. E eu acho que isso é uma lição também pra gente, assim, sabe? Todo mundo tá seguindo com as suas vidas.
O Russo, você estava no palco, né? Enquanto a tragédia estava acontecendo. Como é que você se sentiu nesse momento?
Cara, o que me bateu primeiro foi uma mistura de... Quando eu soube, que eu vi que as pessoas estavam ali, tinha outro dia. E no outro dia eu senti um negócio muito forte, que foi uma mistura de luto e de luta, assim, sabe? Meio que me veio um pouco da sensação de quando alguém, algum músico, alguma pessoa, algum público está perdendo alguém, ou até eu mesmo, perdi alguém, tive que estar no palco cantando. E que as pessoas falavam para confortar, assim, o que essa pessoa gostaria que você estivesse fazendo nessa hora se estivesse aqui? Isso me veio muito presente. Né? Então, no final das contas, eu comecei a exercer aquele trabalho, assim, eu dou sorte, porque muitas das vezes as letras, as músicas que eu canto falam sobre isso. Então, tem uma retroalimentação muito forte dentro daquilo. E não tem esse algoritmo contaminador ali com a música. Acho que a música purifica muito isso. Ela traz a presença do momento e vai purificando as pessoas pela identificação do que elas estão sentindo com aquela letra, né? Com aquele processo. Então, eu dei muita sorte, porque eu estava cantando sobre aquilo. A gente também fez uma corrente onde o próprio público começou a ajudar. A gente já estava fazendo, arrecadando alimentos, agasalhos para o frio de São Paulo. Foi logo direcionado para esse caso. Já foi, começou, as pessoas e o público já começou a me informar. Então, eu senti primeiro uma situação de luto, um desamparo, o coração partido. E depois eu fui abraçado pelo público. E aí me trouxe mais fé justamente nisso. Em cada pessoa, em cada olhar, assim, acreditar nisso é importantíssimo, assim.
Fazer o que você podia fazer.
Fazer o que eu podia fazer e ser
naquele
feito
momento.
Pelas pessoas que estavam ali. Eu estava muito feito por elas ali, porque elas também sabiam, estavam ali e tinham um propósito na arte, na música ali, que era essa soma. Eu acho que, assim, dentro desse processo todo, da arte, do artista, né? Eu acho que nesse momento deixa de ser o artista e começa a ser a arte. E o que é que a arte pode fazer para transformar e sensibilizar esse vazio que tem no coração das pessoas.
Russo e Edu, se me permitem, só um mini comentário sobre a fala do Russo. Eu vi esses dias, eu concordo completamente com o Paulo, achei lindo o que o Paulo falou, assim. E o que a gente vê nessas horas, né, João, é uma solidariedade enorme. E uma meia dúzia de aproveitadores, oportunistas, gente mal intencionada. Uma das coisas que está acontecendo esses dias, eu vi muita gente criticando, porque teve o show da Madonna, né? Sim. Então, muita gente falando, as pessoas estão morrendo no Rio Grande do Sul, estão no show da Madonna. Assim como você estava no palco, eu tenho para mim, João, que a alegria nunca é má política. A alegria, ela só produz bons efeitos políticos e sociais. Eu estou na frente do Paulo aqui, o Paulo é um cara que dá alegria para as pessoas, você também, né? A alegria não tem nenhuma relação necessária com a alienação e com a irresponsabilização. Então, podemos e devemos, ao mesmo tempo, cantar, ser felizes, comemorar e cada um na medida do seu possível. Quem pode mais, ajuda mais. Quem pode médio, ajuda médio. Quem pode pouco, ajuda pouco. Quem não pode, não ajuda, deve ser ajudado. Mas a gente não é preciso sacrificar a alegria para se responsabilizar pela dor dos outros.
Boa. Edu, você fala muito que a comédia vem muito da tragédia. mas num momento como esse, como é que isso, uma tragédia desse tamanho, como é que isso te bate?
Bate só em desespero mesmo de você, né? Me bate só num lugar de acho que de oração mesmo, assim, sabe? De súplica, né? Num lugar de tristeza pura mesmo, né? De tentar organizar a solidariedade do meu coração, sabe? Que é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, é tanta gente, né, sofrendo nesse lugar, e não só lá, né? Muitas vezes que chove no Rio também, no Brasil inteiro, que sempre, toda vez que chove no Brasil, assim, eu fico super tenso. Quando faz frio também, mas quando choca, calor também agora, qualquer coisa que acontece. Mas eu tô mais tenso por discordar do Paulo, assim. Infelizmente, eu discordo de você. Sentimentalmente, assim, eu concordo que eu gostaria de concordar. Mas, cara, eu acho o ser humano odioso, assim. Eu, sinceramente, não tenho esperança muito na humanidade, não. Eu não acredito. Se fosse para apostar, talvez o povo mais simples, assim, talvez quanto mais simples você é, que aquela coisa até bíblica, né? Tipo, que um rico não entra no reino dos céus, né? Quanto mais poder, quanto mais dinheiro, quanto mais poder você tem, eu acho que mais você se perde. O ser humano é a raça mais nova que tem na Terra e é a que mais destrói tudo. Você vê, depois de um Réveillon, você vê como é que fica a praia, como é que a gente lida com as coisas, com as coisas básicas do nosso dia a dia. A gente é uma doença mesmo, assim. E eu acho que a solidariedade, ela acontece numa mágica da merda. Tipo, acontece uma merda em conjunto, aquelas pessoas se unem, porque é o único jeito de você se organizar. Você percebe que o único jeito mesmo é você amando. O afeto e você salvar o outro é a única vacina disso. É como se você fosse obrigado a amar. Se Deus te colocasse uma obrigação de ser solidário, sabe? Não sei, eu tô aí...
Então, mas você não acha que isso, na verdade, é a pessoa acordando? Eu acho que esse momento em que a pessoa se vê obrigada a amar é o momento que ela acorda. É o momento que ela acorda da rede social, do que ela tem que fazer, do que ela tem que postar, de que vida ela tem que estar, e vem para o mundo real, onde chove, onde meu vizinho precisa de ajuda, onde eu preciso dar um agasalho, onde eu preciso dar...
Vai pro presente, as pessoas são obrigadas a viver aqui dali.
Vem pra cá, pra vida real.
Não, porque... o seu programa fala com umas pessoas que estão muito menos na rede social e estão muito mais na vida,
Inclusive,
né?
é uma premissa nossa. Eu falo pra Dani Jones, nossa pesquisadora. Eu falo, se tiver Instagram, já não quero.
É isso. Olha que demais.
Porque é uma
Você
tentativa...
Você quer gente que vive, né?
Porque é uma tentativa minha, na verdade, eu sou realmente uma pessoa entediada com o mundo. Esse mundo nosso aqui. Sou entediado. Às vezes, jantar com amigos é uma tortura, porque parece que a pessoa engoliu o Instagram. Então, você não conversa com ela, você conversa com o algoritmo que fala tudo que está no feed e tudo mais. E aí, indo para o Brasil real, para o Brasil onde o Instagram não é o centro da vida da pessoa... A impressão que eu tenho é que eu tenho ali uma amostragem do ser humano real.
Uma pessoa com alma.
De uma pessoa com alma, que ainda não foi roubada por isso tudo. Uma pessoa que ainda pensa coisas, que guarda ainda alguma inocência diante da vida. E é, aí eu te digo, Edu, te juro, é a maioria. É a maioria. O negócio é que a sua amostragem está contaminada.
A maioria não importa, né? Para quem manda.
É isso. É porque a amostragem está contaminada. Mas...
É porque a gente faz muita coisa, a gente paga muita coisa e nada, a gente não vê acontecendo nada. É. A gente salva é o vizinho, não é o bombeiro, entendeu?
Mas eu achei lindo o seu depoimento sobre a criação desse programa. Realmente incrível. Minha gente, que o lindo estado do Rio Grande do Sul consiga se reerguer o quanto antes. Eu amo esse estado. Agora é hora de socorro urgente, de correr atrás, de ajudar a acomodar, mas logo, logo a gente vai ter que reconstruir o estado que foi absolutamente devastado. É um caminho longo, mas eu tenho certeza que essa tragédia vai ter fim. Logo, logo, é o que a gente espera realmente.
Se Deus quiser.
E na volta a gente fala do show também histórico da Madonna aqui em Copacabana. Lembrando que o nosso QR Code hoje é direcionado completamente à campanha de doações para o Rio Grande do Sul. Acesse aqui na tela... Tem aqui o QR Code, ou vai no paraquemdoar.com.br/SOS Chuvas RS. Até já que a gente já volta. Tinha coisa aí, né?
Tinha muita música.
Eu queria ver mais.
Quando a pessoa dança a cabecinha, ó.
Eu queria ver mais.
Quando a pessoa dança olhinho fechado e cabecinha.
Tinha muita coisa aí, né?
E a gente, ele striked a pose, o Francisco Bojo.
Discretamente, assim.
E a gente voltou, não, mas com muito ombrinho. A gente voltou com papo de segunda, com os meus material boys aqui. E é o seguinte, minha gente, um show para 1.600.000 pessoas, seres humanos em Copacabana, maior do que os Rolling Stones, o maior show de uma artista mulher da história. E a gente usa isso para falar sobre ídolos. Por quem você enfrenta assim uma multidão, um perrengue bom? Por quem que você acha que vale a pena participar de um show histórico como foi o show da Madonna? E lembrando que hoje o nosso QR Code está totalmente direcionado para as doações para o Rio Grande do Sul. Aponta seu celular aqui ou para quem doar.com.br/quemdoar.com.br. Minha gente, quem é que foi no show aqui entre nós? Francisco? Foi até demais? Só Francisco?
Foi por acho todos nós. Sim. Ele foi por todos nós.
Alguém mais foi?
Não. Não curte, Paulo aí. Vieira não foi.
Não cheguei aí, não.
Não chegou aí?
Não.
Curtiste? Curtiste o show da Madonna?
Eu muito, cara.
Foi um showzão, né?
Foi um showzaço extraordinário, assim. Eu sou fã da Madonna mesmo, assim, porque eu fui criado nos anos 80, então, pra mim, o pop é meio que um dos donos da minha memória afetiva, assim. Eu tenho uma ligação muito forte com a música brasileira, até por família, mas o pop americano dos anos 80, Madonna, Michael Jackson, então, é muito forte. Então, pra mim, tem uma dimensão de memória afetiva no show que me diz muito. Mas, além disso, é um espetáculo extraordinário, assim, o show é inteligentíssimo.
É isso que eu queria deixar na mesma página. Olha só como é que foi o show.
Sim.
Vazio não tava, né?
Vazio não tava.
Agora,
não,
que
tinha gente.
Tinha
gente. Também de graça até eu.
Não, mas tinha gente ali. Aquele o palco bem... tava aqui. O palco tava aqui. Tinha gente aqui que tava... Eu tava tão perto quanto. Da minha casa, eu tava tão perto quanto.
A gente cantando 3 segundos depois.
Né? É, exatamente. Ô, Paulo Vieira, o que...
Like a Vange nem era Vange mais.
Paulo Vieira, Madonna pra você é um grande ídolo ou é um ídolo de um monte de gente que você conhece?
É um ídolo de um monte de gente que eu conheço, mas eu não preciso ser muito fã de Madonna pra reconhecer o papel que ela tem na história, lógico, o papel que ela tem pras pessoas... eu tenho muitos amigos que foram libertados por Madonna, assim, que Madonna foi uma luz mesmo de libertação na vida, e eu respeito muito isso, acho massa que ela tenha...
A representatividade.
Acho massa que ela tenha vindo, por mim ela volta toda semana, assim, eu acho legal, achei o show, assisti o que eu vi do show, achei muito bem feito, muito bem construído, adorei todas as homenagens, achei que ela foi muito respeitosa com o público, eu adorei tudo, pra mim é assim. É. Pra mim, acho que tem que ter. Parabéns, Madonna.
Meu voto é sim, Fábio.
Eu e Sônia Abrão vamos mudar o tapete vermelho pra Madonna.
É. Você vai tirar o chapéu pra Madonna?
Eu tiro o chapéu pra Madonna. Parabéns. Avisa ela, gente.
Ó, o Paulo Não, mas Vieira. Realmente a gente via a cobertura da Globo. Aliás, belíssima cobertura da Globo. As pessoas realmente numa catarse, né?
Tipo, muito felizes.
E né? É isso, acho que muita gente ali, se viu através dela, foi autorizado a existir através dela. E a gente falou-se muito sobre a dimensão histórica do evento, do Acontece... Fala.
Só uma coisa, eu pretendo apagar esse programa porque eu vou dizer que eu fui, tá?
Ah, você vai dizer que você foi?
É claro que eu vou dizer que eu fui.
Ah, não, mas é daqui a 10 anos.
É lógico.
Ah, não, mas ninguém vai saber.
É isso.
Eu posso falar. Isso. Eu vi Michael Jordan jogar muitas vezes.
Isso, exatamente.
Na época pequena em Nova York.
O Neto perguntar, você foi no maior show do artista mulher da...
Lógico que foi.
Lógico.
Quem vai dizer que você não foi?
Eu vou dizer que eu tô... Vai ser...
Inclusive foi na festinha pós.
É isso.
Tava quem?
Foi onde o after?
Foi no próprio...
Luciano Huck... todo mundo, Anitta,
Nívia Stelman,
Pablo, todo mundo.
Eric Marmo tava.
Foi num show do Lenny Kravitz em Copacabana, fiquei atrás de um gerador. Depois disso, eu nunca mais aceitei nenhum show em Copacabana.
Mas o Lenny...
Você tá muito quente, foi ótimo o show, tá muito quente aqui, tá insuportável. Quando eu saí do show, eu percebi que tava quente, insuportável, não só porque tava lotado, e sim porque eu tava atrás do gerador do show. Então,
você procura
tava aquele bafo quente.
Mas, Francisco, a gente estava falando da dimensão histórica. Por que esse show é tão histórico, você acha?
Acho que o Paulo acabou de falar, sim.
Então, muito obrigado. Russo. Fala.
Tá vendo? Eu devia ter um adicional para essa novidade aqui.
Perdão, né, desculpa ele, viu?
Histórico é aquilo que entra na cultura
e instaura uma diferença, abrindo um conjunto de possibilidades, que pode ser estéticas, pode ser comportamentais, políticas, sociais, de modo que tudo que ocorre depois mantém algum tipo de relação com esse acontecimento. Então, nesse sentido que o Paulo falou, né? Assim, conhece vários amigos que foram emancipados pela Madonna, né? Então, do ponto de vista de sexualidade, por exemplo, né? A Madonna foi uma pessoa que comprou uma briga com a Igreja Católica, que não é pouca coisa, se não me engano, foi excomungada.
Excomungada,
tudo, né?
Na época que a Igreja Católica era
trend. Na época a Igreja Católica...
Na época era moda, era o Instagram.
Na época não tinha Papa Francisco ainda para amaciar um pouquinho. Não. Então é histórico nesse sentido, assim, tudo o que vem depois... por mais distante que esteja, é ainda algum tipo de desdobramento daquele acontecimento, né?
Foi muito bonito mesmo. O Eduardo Sterblitz...
Diga pra mim.
Tirando o gerador do Lenny Kravitz, quem é que te arrasta? Quem é um ídolo teu que te arrasta pra uma praia de Copacabana com 1.600, mais de 1.600?
Cara, 1.600. Eu sou um cara que eu não gosto de ir em lugar muito cheio mesmo, que eu me sinto tenso, eu fico tenso. Mas eu adoro o show, eu gosto da energia do som mesmo, assim, sabe? Eu fui, por exemplo, conheci o Russo num show dele, com um som muito alto, assim, eu gosto. Mas eu não me sinto bem, tipo, não me sinto tão bem, confortável, muito tempo em um lugar muito cheio. Mas um show que mesmo assim me levaria, cara...
Pode ser uma peça.
Vou ter que...
Pode ser um show.
É que me vem duas pessoas que já morreram. Mas eu vou falar mesmo assim, não importa. Vai. Porque artista não morre, né? O Michael Jackson, com certeza, é um cara que eu viajaria dias, assim, pra assistir. Porque, pra mim, assim como a Madonna também, é um show completo, assim, né? Um artista completo que dança, canta, representa, né? Uma coisa teatral também. O Michael Jackson, acho que depois de Jesus, assim, talvez seja o cara mais conhecido.
Essa,
né?
É a manchete.
Mas Michael Jackson...
compara Michael Jackson. Aí a gente tá tentando fazer um...
Amanhã tem alguém no Instagram. Mas Jesus ressuscitou. Aguarda. Aguarda que ainda vem.
Mas aguarda Michael Jackson. Eu não tenho total esperança. Eu ainda tenho um negócio de esperança. Mas
Jesus já foi mais alto.
Em relação a uma peça que também me levaria... Que eu fui, inclusive, eu fui assistir o Monty Python, que eu saí de casa para assistir o Monty Python sem dinheiro.
Nossa, eu fiquei na vontade.
E realmente valeu muito a pena. E o Robbie Williams também era um stand-up que eu sempre vi os stand-ups do Robbie Williams. Eu também gostaria de estar presente para sentir ali a presença dele mesmo.
Eu levantei para você falar Paulo Vieira.
Paulo Vieira que assistiu. Inclusive, Paulo Vieira.
Eu dei com tudo, eu joguei a bola.
Preferidos da minha mãe. Minha mãe pedia para assistir o Paulo muitas vezes. Assim, minha mãe era muito fã do Paulo.
É verdade, é verdade. Nós éramos amigos. Ela ia no meu show, a gente conversava longamente.
Eu tentei.
Tomávamos café.
Foi chatíssima conversando longamente.
Não, não era. Eu amava ela.
Mas show tem isso hoje em dia. Eu acho que o show virou uma coisa meio que foda-se, assim, sabe?
Passa no Multishow, né, gente? Essa é a questão.
O show tinha que ser isso, tinha que ser um grande acontecimento apogético, sabe? Uma coisa grandiosa. Não é só a presença daquela pessoa ali. Tem que ser uma coisa grandiosa, tem que ser um grande acontecimento surpreendente, né?
Lá em Las Vegas tem show do Michael Jackson.
Praticamente escrevendo o show do Baiano aqui, ó.
É isso
mas
mesmo.
Ele quer que o Russo faça um pocket. Tem que ele quer o show do Baiano sem multidão. Mim,
eu tentei levantar pra ele falar Paulo.
Casamento dele,
eu tentei levantar pra ele falar Paulo Vieira e Baiano. Ele não falou nenhum.
Porque realmente o show do Baiano é um show que se a Madonna assistisse, com certeza ia sair louca, ia sair inspirada.
É verdade, mas é verdade. Óbvio. Se rolou. E ainda é despedido em casamento.
Provavelmente.
Assim, um artista completo, lindo, sedutor, talentoso, qual o senhor, quer ser gostado, né? Senão não estava no palco. Mas quer ser idolatrado?
Ah, minha opinião, né? Então...
Você é um pouquinho idolatrado. Você tem um pouquinho a religião baiana.
A galera quando... tem um pouco.
Tem uma coisa ali.
Mas então, eu sou daquela coisa como eu falei. Eu sou mais do amor à arte do que o amor artista. Uhum. Tá falando dos ídolos, né? A galera fala, Roberto Carlos. Eu falo, pô, tem um bocado de gente lá. Eu amo meu Erasmo. A galera fala, Tim Maia. Eu falo, incrível, incrível. Eu gosto muito. Amo Cassiano. Eu sempre vou buscando esses nomes, porque eu acho que os artistas...
O nome disso não é hipster?
O nome disso é hipster. Eu gostava de Tim Maia, ó. Depois ele começou a cantar.
Não, porque quando você vê que o próprio Tim Maia...
Ele falou que não gosta de você. Ele gosta de pessoal mais antigo.
Tipo, você sabe de quem essa música Tim Maia tá cantando? É Cassiano. Tim Maia amava Cassiano. E aí, quando você vê que essas pessoas, às vezes, não têm uma visibilidade e são tão gênios quanto o Tim Maia, aí isso me deixa hipster total no processo. Então, eu fico buscando, porque eu sei que o artista, quando ela é uma pessoa que está ali naquele estado de ser ídolo, ele tem um bocado de gente que já lutou ali dentro dessa pessoa. Uhum. E como eu gosto de também de chavar o artista dentro da coisa, aí eu começo a pegar todos os caquinhos que estão por ali das pessoas que fizeram Madonna, que fizeram Tim Maia, que fizeram isso, que fizeram aquilo. E aí eu me vejo como um mensageiro querendo informar pra galera. Você conhece Cassiano?
Inclusive, você tá fazendo até demais, eu acho. Eu achava o Baiana System um enigma. É. Tipo um raio céu azul. Agora que eu acompanho o pensamento dele, eu tô vendo um monte de fonte. Eu falei, veio daqui.
Isso é tão bonito, porque você vê a própria Madonna no show, que é incrível, ela começou a botar um bocado de gente ali do Brasil no show dela. E isso é incrível isso que ela fez. No final das contas...
Mas não deixou cantar, né? Isso eu não gostei.
Não deixa cantar, mas tá tudo ali
cantando. Mas vai sem microfone.
Talvez por ensaio.
Porque americano é muito quadradinho também nessa coisa. O show é fechado.
Já. O momento com o Pablo foi especialmente bonito. Assim.
Foi bem bonito.
O primeiro momento...
Mas sabe o que
do
tem?
Do colo?
Tem um depoimento bonito de Paulo Vieira quando encontrou... Como é que é o nome? Caetano Veloso. No caldeirão do Mion. Vamos ver esse momento.
Paulo Vieira, vem aqui, meu amigo. Ei. Como é que tá o coração? Qual a emoção de ver esses dois aqui perto?
Cara, Bethânia e Caetano, o que você tá falando comigo?
Porque eu vi você chorando, emocionado.
Pelo amor de Deus, eu vou te falar um negócio. Primeira coisa interessante, né? Não é uma maravilha pensar que tudo isso tá acontecendo... por causa daquela clássica frase de pai e mãe, vai, mas leva teu irmão. Que foi o que aconteceu, né? Bethânia veio e falou, vai, mas leva teu irmão. Não é ótimo isso?
Gênio.
Que maravilha imaginar que tudo isso é bem de frase que a gente escuta em casa também. Cara, que emoção. Pra mim, Caetano, Bethânia, são meus pais. De verdade, assim, eu sou de uma família humilde, meus pais me deram tudo o que podiam e parte da minha educação de referências, de cultura, de ideologia, de política, tudo aquilo, parte daquilo que meus pais não puderam me dar foi dado por esses dois. Então, eu devo tudo a eles.
Eu sou louca por você.
Não diga isso.
Digo.
Não diga isso.
Gente, eu sou...
Pelo amor de Deus.
Nós dois estávamos dizendo isso aqui comentando... um para o outro. A gente adora você.
Meu Deus, aqui...
A gente adora você, Paulo Vieira.
Que bonitico.
Que lindo. Eu falei Caetano Veloso, mas era Caetano e Bethânia, né? O encontro com Caetano e Bethânia é maravilhoso, que vão fazer um show inacreditável já já. Ô Paulo, você teve a possibilidade de conhecer muito dos seus ídolos por essa vida fora. Quem você menos gostou? Mentira. Que isso representou para você conhecer essa gente que, né, na sua infância estavam ali e agora estão do seu lado falando, como a Bethânia disse, eu sou louca por você.
Não, isso aí não tem prêmio no mundo que barre isso daí.
Acho que era até o fato. Escrever...
Não, Bethânia falar...
Pedir para ela escrever a papunho.
Eu sou louca por você, foi para mim...
Você
foi...
não diga isso, eu digo.
Digo. Não diga isso. Ô, gente, eu digo.
Eu sou...
Não, melhor prêmio que eu já ganhei na vida. Não tenho o que dizer. Eu sou... Porque ali, aquele momento ali, a concretização de um sonho que é não só conhecer Bethânia. Eu não queria conhecer, eu sou uma pessoa ambiciosa. Eu não queria conhecer Bethânia e Caetano, eu queria ser gostado por eles. Sim. Então, é a concretização, porque eu imaginava quando eu era jovem, ai meu Deus, meu maior medo era conhecer Bethânia e não ter assunto. Não ser interessante o suficiente, imagina.
Gostando muito da pessoa.
Não ser interessante o suficiente para Bethânia, não ser digno de um dois minutos com Caetano. Esse era meu maior medo. Então, ali a concretização de um sonho de... Deu certo! Depois o Caetano veio falar comigo, porque eles assistem o Avisa Lá Que Eu Vou, eles adoram o programa. Então a gente ficou
conversando longamente sobre o programa, sobre personagens, sobre... Ah, e aquele personagem, aquela cidade.
Você então, nem precisou se esforçar para ser...
É
já
muito
entrou
doido.
No jogo gostado.
Se tem alguém que não tem por que mentir que gosta de você, é o Caetano Abelardo.
É, exatamente.
Não tem muito o que fazer essa
Mas
cena.
Mas é muito doido ver o trabalho da gente chegando nesse lugar, assim. E é doido também ver ele fazendo a curva, né? Porque quem me ensinou a amar o Brasil foi a música popular brasileira. Quem me ensinou a amar o Brasil, quem me ensinou a olhar para o Brasil, a ter orgulho de ser brasileiro, quem me ensinou a ter esse olhar para a nossa cultura foi a música brasileira. É muito doido ver que desse amor surge o Avisa Lá Que Eu Vou e ele volta para Bethânia e para Caetano. Assim, é bonito ver esse movimento.
Muito bonito. Minha gente, de novo, eu quero convocar vocês para ajudar, porque tem um monte de bicho desamparado nessa tragédia do Rio Grande do Sul. O GRAD, Grupo de Resposta a Animais em Desastre, faz um trabalho lindo e super sério e está ajudando muito lá. Acesse aqui pelo QR Code e tem a plataforma também para quem doar, que eles estão lá dentro. Você pode escolher para quem doar as organizações que resgatam animais. E na volta a gente fala sobre quem? Sobre as verdadeiras Madonas. As Madonas de nossas vidas. Nossas mães. Domingo agora é dia delas. Depois de amanhã, mas depois de amanhã tem um negócio bom, não é?
Tem,
depois
tem.
Depois de amanhã estreia a nova temporada do Avisa Lá. Como é que é isso, Paulo?
Para todas as mães
mesmo?
Do Brasil. Vai ter, diz que vai ter.
Vai ter.
Tá gravado e eles vão passar.
Editaram, vai passar.
Vai passar, tá editado, vai passar tudinho aqui no GNT.
E tá bom o programa?
Tá muito
Só
bom.
Só pro pessoal já não perder tempo.
A melhor temporada que eu já fiz na minha vida. Juro por Deus.
É muito. A gente vai ver essa temporada que estreia dia 8 de maio, às 21h45, da noite, no caso.
Isso.
Aqui no GNT. Vai avisar todo mundo, avisa lá que o Paulo quer que você assista. E a gente já volta.
Pediram para eu fazer um vídeo mostrando algum momento do meu dia a dia. Algo que mostrasse o que eu estou fazendo nessa segunda-feira, antes do Papo de Segunda. E eu estou aqui na minha roça, no Axé Ileobá, aos pés do Iroco. Daqui a pouco... Ei, cachorrada. Daqui a pouco eu...
Ei, olha o GNT aqui, rapaz. Calma aí.
Todo de branquinho.
Todo de branquinho.
Na roça.
Ah, hoje? Isso foi hoje, hein?
Trabalhando. Trabalhando. Isso foi hoje?
Hoje? Hoje.
Olha, ele tá...
Momento do meu dia.
Seríssimo. Voltamos com o Paulo de Segunda, esse Papo Vieira maravilhoso que a gente adora. A gente vai falar agora sobre as nossas mães, sobre os conselhos, bordões, broncas mais marcantes. Qual foi a frase mais repetida pela sua mãe, aquela que não sai da tua cabeça? E qual é aquele conselho que você fez pouco caso na época e hoje em dia pensa, devia ter cuidado. Agora faz sentido. 47 anos depois, agora faz sentido. Tem uma professora, isso é bom, tem uma professora que falou para os alunos para responderem na hora da chamada uma frase de mãe em vez de presente.
Que legal.
Não é bom?
Muito
Eu
bom.
Vou fazer isso aqui agora. Preparados?
Vai.
Preparado. Vai. Senhor Paulo Vieira?
Qualquer dia eu vou sumir.
Essa me matava. Essa me matava. Francisco Boscoli.
Come o repolho.
Come o repolho.
Simboliza a luta da mãe na época do auge dos ultraprocessados.
Russo.
Sobe a calça, menino.
Sobe a calça. Ih, você não ouviu, né?
Ela falou isso, inclusive, no primeiro dia de programa, eu tava com a calça aqui. Ela, sobe a calça, menino. Não tinha nenhum comentário.
Sobe a calça, menino.
Eduardo Sterblitz.
Cara, com certeza que mais me importa é quando você me perder, você vai dar valor. Você vai dar valor quando você me perder.
Essa é a que você só descobriu tempos depois que era verdade.
Não, eu percebi que ela tinha uma razão uma absurda. Mas essa assim, também me lembro muito dela dando boa noite pra mim, que ela falava quase uma história, que ela falava boa noite, sonha com os anjinhos, papai do céu te proteja, que os anjinhos da guarda te guiem e te iluminem, bons sonhos. Toda noite ela falava isso.
Bonito.
Fofinho, né?
Muito
bom.
Muito fofa.
Ô, Paulo, a sua mãe não se deu conta de que você é uma grande estrela da televisão brasileira, ela não está muito se importando com esse tipo de coisa. Então, não. Quando você vai para lá, você vai palida, você vai enrolar coxinha e você vai fritar a coxinha na padaria.
Ela me bota no meu lugar, minha família toda. Eles não têm nenhum tipo de consideração. Às vezes eu acho que a Globo nem passa lá. É assim...
Voltou mais aqui, ela...
É um absoluto desprezo por tudo que eu conquistei. Assim, me bota no lugar. Tipo, da última vez que eu fui pra lá, meu pai ia capinar o lote. Não quis pagar pra capinar o lote. 150. E aí falou, não, os homens da casa vão capinar. Aí ele capinou uma parte, meu irmão capinou outra, e eles deixaram a minha parte. Aí foi isso, meu final de semana, fui capinar a minha
e parte. E aí de você se pagasse alguém pra terceirizar.
Ah, imagina, aí virou estrela, né? Ah, no global não capina mais. Então vai eu lá capinar no meu dia de descanso.
Que atributo de mãe a sua mãe não largou nunca e continua até hoje?
Acho que tudo. Mas uma coisa que eu acho engraçada é que todo programa que eu faço, a minha mãe... Os que ela vê, porque ela não me dá muito moral, né? Mas quando ela vê...
Quando ela pode...
Quando acontece de eu aparecer na televisão dela, ela printa e manda foto do meu cotovelo falando que tá cinza. Ela sempre manda. Ela fala, esses cotovelos sem hidratar, e aí...
Um elogio?
Não. É sempre esse. E aí, a coisa doida é que eu fiz uma propaganda pra Nivea um tempo, de negócio de coisa, e ela comentou, o comentário dela foi assim, vamos ver se pagando ele usa.
Maravilhosa.
Tem que botar em contrato, que eu mesmo não aguento mais falar.
Muito bom. Tem um VT que tem a Dona Conceição, que ela foi personagem do Avisa Lá. Olha esse momento de ternura.
Ah, tá boa?
Ótima.
Eu acho que eu não tenho assunto com a senhora.
É sério?
É sério, eu acho que não sei.
Ah, eu tenho, eu vou começar então.
Então tá bom, fala. Fala aí, senhora.
Então, sentada aqui, eu me lembrei muito de quando você era pequeno. Um ano e meio, eu acho. Aí você tinha uma mania de sentar na porta. E sentava assim, mais ou menos assim. Aí você era muito pequenininho, não dava pra cruzar as pernas. E você pegava, puxava assim e ficava lá.
Eu nunca consegui cruzar as pernas. Uma coisa
porque
que...
sempre teve perna.
A maldição que me acompanha há muito tempo.
Porque nasceu com 5 quilos.
Eu nasci com 5 quilos, minha mãe não pariu um filho. Ela teve um pacote de arroz, tio João. A senhora fala que o povo passava e eu começava a entrevistar o povo.
Começava a entrevistar as pessoas. Aí você sentava, cruzava as perninhas, ajeitava e falava... Oi, como você se chama? A pessoa se apresentava. Aí você falava seu nome, falava o meu, falava seu endereço, falava do seu pai, onde ele trabalhava, que hora que ele chegava, contava a nossa vida. E quando eu via aquilo, nossa, eu gelava. Eu falava, Paulo, não pode ficar conversando. Não, mas não é estranho, é meu amigo, minha amiga. Todo mundo era assim. Eu falava, gente do céu. E seu pai falava, cuidado que alguém vai roubar esse menino. E um dia eu descuidei um minuto. Quando eu chego... O Paulo tava indo embora com a pessoa que tava com a coca. A pessoa passou, ele falou, eu...
A pessoa ofereceu, eu fui atrás.
Foi embora, ia tomar coca.
Esse programa é tipo isso hoje, então, eu, na verdade, eu só cresci, né?
Ah, liga pra ela, fiquei com vontade de falar com ela.
Deixa. Será que ela vai me dar essa moral?
Eu tenho coisas pra falar, tenho coisas pra propor.
É a cara dela, tá?
Tem coisas pra dizer a ela.
Alô?
Alô, oi, Paulo.
Benção, mãe.
Deus abençoe, tá tudo bem?
Bom, a senhora tá fazendo o quê?
Eu tava iniciando a leitura de um livro aqui.
Ah, a senhora tava... Fala que tá. Você tá hidratando. Tá bom, só pra falar pra senhora que eu tô hidratando o cotovelo. Deixa eu falar um negócio pra senhora, mãe. Eu tô fazendo um programa hoje, a senhora não tá...
Ai, Paulo, desculpa, eu não tô ouvindo, desculpa.
Não tem problema nenhum. É porque pediram pra eu ligar aqui pra senhora chamar o pessoal pra assistir a nova temporada do Avisa Lá Que Eu Vou, que estreia a senhora sabe o dia, né?
Ixi, é dia 4, não, como é que é? Dia 14?
Não.
Ah, não, me perdi toda.
É dia 8 agora, mãe.
Mas que horas
a senhora sabe a hora, né, que passa?
8 horas.
8 horas? senhora chutou muito, né, mãe?
Desculpa.
Mãe,
eu sou péssima, tenho que pôr no telefone.
O pessoal tá aqui comentando que a senhora tem que me acompanhar mais.
Qual
é.
O canal?
Não.
É verdade.
Eu sabe onde passa. Coisa,
mas onde vai passar, a senhora sabe, né?
Na GNT, né?
Yeah! Na Glória GNT. A Deus!
Dá Feliz Dia das Mães pra ela adiantado.
Que, o canal GNT é que canal, mãe? Qual, que número que é na televisão?
Menino, é no Globo Play. Eu não sei que
número. É no Globo Play, já pegou.
Mãe, tô ligando só pra desejar Feliz Dia das Mães. Te amo, viu?
Obrigada, também te amo. E tô com vergonha. Desculpa, gente. Eu vou ser mais... Eu vou...
Mãe, não promete. Isso é mentira.
Manda
mãe.
Beijo pra não, ela.
Feliz Dia das Mães!
Estão dando mães. Feliz Dia das Mães aqui pra senhora. A senhora não precisa de nada.
Obrigada, Feliz Dia das Mães.
Tá tudo obrigado, conquistado.
Feliz Dia das Mães pra mãe dele também. Oi?
Tá bom, mãe.
Ela sabe que tá no Hora Viva, não?
Eu acho que não. Também não adianta ela nem tá, falar. É. Isso daí é a vida. Tá bom então, mãe. Fica com Deus, viu? Parabéns pela senhora ser minha mãe.
Obrigado por ter meu filho também.
Beijo, te amo.
Beijo, também te amo.
Maravilha. É uma história maravilhosa.
Quem que
eu queria que
não sabe lindona, tanto lindona. Que me bateu.
você que não é mãe, mas é pai, e tem uma mãe que é mãe e você é pai, sim. De um filho que é o Caetano, que é seu que filho, tá e filho da sua...
Diz que é assim.
É. O que, que você mais gosta que a mãe do Caetano fale para o Caetano? Caetano, no caso, seu filho.
Ah, filho, que lindo! Que ele é muito parecido comigo, aí é um elogio a mim. Quando ela elogia ele assim, nossa, meu filho é muito lindo.
Aí você fala obrigado.
É, falam que ele é parecido comigo, então eu me coloco no elogio. Assim. Entendi. Mas acho que o mais... É isso mesmo, quando eu vejo ela elogiando ele, quando eu vejo ela curtindo ele... Não,
eu aceitei essa resposta. Falar.
Quando eu percebo essa que ela tá graciosa vendo ele assim, que eles estão trocando, eu acho isso muito maneiro, assim... Não tem uma palavra muito que eu vejo ela falando, mas isso sim, quando ela fala que ele é bonito, com certeza.
Me aí você bem. Fica, obrigado. O menino russo era um menino obediente, um menino que andava na linha, era um menino rebelde, um menino que já tinha barba aos 10 anos de
barba
idade.
Cheia.
Barba cheia.
Nasceu barbudinho. É. Acho que eu ficava no meio desses dois aí, viu, velho? Ficava no meio, era o
mainha, eu tô perguntando, não na rua, com mainha.
Ah, o sonso, com todo sonso. Mundo, eu era no meio ali, sabe? Nem o que ficava certinho, nem que tarará, eu ia lá, botava o dedo na tomada, tomava o choque, se não fosse grande, eu segurava, ficava aguentando aquilo, sempre fui meio arquitetozinho assim das coisas. Aí depois ela pegou essa ficha aí pronto, aí do sonso virei mesmo o que fugia, o que fazia, o que acontecia.
Mas você acha sonso enfiar o dedo na tomada? Acho mais papo burro, né?
Porque quando fala que não vai, que não pode, e tudo, eu acho que até o conselho que ela me dava muito, tinha muito a ver com isso, que é o tempo é senhor dos conselheiros. Para uma criança dessa, hein? Ela falava, o tempo é o senhor dos conselheiros. Minha mãe fala muito isso, isso. É incrível.
Francisco, que herança você traz em si da sua criação e quais coisas você mais odiava na sua criação?
Que é engraçado, João. A gente tem isso em comum, assim, meu pai viajava muito, minha mãe era empresária dele. Então, assim... Tem um traço forte na minha infância, assim, de ausência deles, mas que eu não experimentei como uma privação, assim. Eu lembro muito mais deles chegando do que saindo. Então, isso é uma coisa... Eu experimentei mais como liberdade e como a volta do que como falta, assim.
Muito bom. Chegaram mensagens aqui, Paulo Vieira, no Instagram. Olha aqui, ó. Sobre... das mães, falando dos melhores presentes que elas receberam. Então tem a mensagem aqui, melhores e piores. Tem aqui uma mensagem maravilhosa que diz o melhor presente foi um poodle em 92, saudade do Fufi.
E não era poodle original não, senão tava vivo até hoje.
Inês é, poodle, Valinhos.
Poodle de mentira, meu irmão,
tem poodle,
vive muito.
Tem
poodle de mentira, vive muito?
Eu dei pra minha mãe um poodle toy preto, que virou um poodle enorme cinza. Ele durou, tipo, 20 anos.
É eterno, eles não morrem, eles acabam.
Ó. Eles vão... Paula Manso, 33, fala... Mas nada além disso, ela fala direto, lava louça, botox, olho de coração queria.
Então, a gente não sabe se ela ganhou, se ela...
Não, eu acho que é o que ela gostaria. Acha o melhor presente.
Tá.
Tem a Praia Aline, que diz: dica, paguem um dia de spa com massagem e almoço, deixem elas em paz, apareçam só após as 17 horas com bolo de cenoura e chocolate, cantem parabéns para a mãe de vocês, lavem os pratos, levem flores, espero ter ajudado.
Adorei.
Boa ela, né?
Uma dica também, quem tem muito, quem é irmão, tipo, tem três irmãos, dois irmãos, duas irmãs e tem uma mãe só, não dá um presente só dividido, não. Dá três presentes, merda, mas dá três presentes.
Dá três presentes?
Cada um dá um.
Porque ela sofreu três dores de parto.
É,
porque
é verdade.
O presente do Dia das Mães, ele é uma indenização, né?
Tem a pessoa que quer juntar reparação pra dar um grande presente, mas é pior.
Aí mesmo que não tenha sofrido a dor de parto, mas ter criou justo. Três, né?
Reparação histórica.
Ó, Janete Barbalho diz aqui, uma viagem para um resort, só eu e algumas amigas sem maridos e sem as filhas. Ela quer um presente sem filhas.
É.
Justamente.
Você vai dar o que de presente pra sua mãe?
Ah, o que ela sempre pede.
O quê?
Paz.
Pode contar. Dá tempo de contar uma historinha rápida que eu amo. Paulo, conta a história que você denunciou sua mãe.
Eu denunciei minha mãe pro conselho tutelar. Eu tava na escola um dia e aí chegou alguém vestido super-herói. Antes não, chegou alguém e falou assim: vocês conhecem alguma criança que apanha? Eu pensei, eu, né? Vocês conhecem alguma criança que tem que trabalhar em casa? Eu pensei, eu. Vocês conhecem alguma criança que a mãe ameaça, que tem que lavar o cachorro, fazer coisa? Eu pensei, gente, tá falando comigo. Entrou um homem super-herói, sou eu, o super estatuto da criança e do adolescente. Se vocês conhecerem essa criança, ligue pra esse número, porque é crime, esse adulto vai ser preso. Eu falei, oba, anotei o número.
Por isso que ela quer paz.
Lançamento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Anotei o número, falei, pronto. Cheguei em casa.
Tô protegido. Tô protegido.
Cheguei em casa cheio de mim. Minha mãe falou assim: vai tirar esse uniforme, que amanhã você vai com ele, que você suja a roupa. Eu falei, eu tiro se eu quiser. Sabe quando a coisa é tão absurda que passa? Ela tava lavando o negócio e falei assim.
Não. Você tinha quantos anos, Paulo?
Ela, cara, eu devia ter, sei lá, 7 anos.
Ok.
E aí, ela botou um suco assim pra, na mesa e falou assim: cuidado pra não derrubar, porque você tem a mão de bosta. Assim, caiu, derrubei o suco assim, ó, e olhei pra ela. Ela falou: você tá doido? Eu falei: acabou a palhaçada nessa casa. A senhora, se a senhora fizer qualquer coisa, a senhora vai ser presa. Porque agora eu tenho quem me defenda. O Estatuto da Criança e do Adolescente. Eles vão vir aqui prender a senhora. Ela falou assim: irmão, o quê? Ali minha certeza já foi tudo embora. Eu falei:
o corpo
falei,
já não, ficou mole.
É que eles estavam falando lá, né, mãe? Que qualquer coisa. Ah, sim, mas é qual? O se? Eles vão o quê, Paulo Henriqueira da Silva? Aí eu já não tinha mais. Eu falei: não, mãe, eles falaram lá. Aí já comecei a chorar. Eles falaram, mãe. Que as crianças do mundo não pode apanhar, né? Não sou todo mundo, né, mãe? E aí, a minha mãe me pegou de peia até o orelhão e fez eu ligar para essa criança do adolescente Deus. E denunciar ela.
Meu Deus.
E no meio disso, ela pegou o telefone e falou assim: olha que cambada de vagabundo. Eu mando pra escola para aprender o que presta. Vem, tô esperando. Deu o endereço, desligou. E aí ficou esperando o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Maravilha,
que nunca apareceu. Não, não, não. E eu queria deixar isso bem claro. Que minha mãe botou medo no Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu sei que toda história da minha infância é muito errada. Se você for ler a luz da rede social, é tudo muito errado. Eu agora estou fazendo Pablo Luizão, eu escrevi a série, e aí eu leio os episódios e penso, minha família é a família Adams. É todo mundo absolutamente incorreto, mas é a verdade. Minha infância foi essa mesmo, não tem o que fazer.
Maravilha. Ah, Paulinho, obrigado, demais. Acabou.
Eu que agradeço, já acabou.
Acabou.
Assista o Avisa Lá Que Eu Vou.
Quando?
Dia 8.
Dia 14.
Dia 14?
Não, dia 8.
Conceição.
Não, é, tipo, mãe, esquece minha mãe. Dia 8, dia quarta-feira, às 22h45. 22h45. Tem uma coisa importante também? 21h45. 9h45 da noite. E a segunda temporada está disponível no Globoplay de graça. Pra quem não viu, então pode ver lá. Segunda temporada de graça no Globoplay. É só pegar lá e assistir.
Muito bem, é isso, meus amiguinhos. Avisa lá com Paulo Vieira, depois de amanhã, estreia aqui no seu GNT. Ah, e outro assunto importante aqui. Sábado e domingo vai ter show da Madonna, reprise no Multishow, sim. Então é o seguinte, sábado, 10h30 e domingo, às 20 horas. Feliz Dia das Mães. Manda Feliz Dia das Mães pra vocês todos.
Feliz
vai.
Dia das Mães!
E até amanhã.
não, Kate Jussara. Manda beijo pra Kate Jussara.
Beijo pra Kate Jussara.
Beijo pra vocês também. Meu Deus, a sua mãe.